Então, Leilu Nishmat Shlomo ben Yitzhak. Yitzhak ben Shlomo. Yitzhak ben Shlomo e Yutla bat Avraham Yechiel. Então, nós, semana passada, deixamos para contar hoje três histórias. Nós estamos falando sobre astrologia. E vimos que, de fato, pela Torá é possível se enxergar algo nas estrelas, mas já vimos até na semana passada um exemplo que, para um Yehudi, não faz muita diferença o que você enxerga nas estrelas, porque você tem como mudar isso. Então, para que você vai procurar saber se você pode mudar isso? Como você pode mudar? Nós explicamos na semana passada, retrasada, que a pessoa, fazendo uma mitzvah, ele chega num nível da alma dele, chamado Neshama, e chegando nesse nível, ele consegue que Hashem mude para ele o que já está destinado para ele, e inclusive já dá até para enxergar nas estrelas. Como nós dissemos, as estrelas são como se fosse um transformador, e a energia de Hashem passa por elas, então você sabe o que está escrito lá, o que vai acontecer. Mas se a pessoa consegue fazer uma mitzvah e se elevar acima desse nível das estrelas, Deus muda para ele a posição das estrelas, para fazer aquilo que a pessoa, aquilo que vai ser bom para a pessoa naquele momento. Então a Gemara conta uma história de Shmuel e Avlat. Shmuel era um grande amorá, um grande sábio da época da Gemara, da época do Talmud, e Avlat era um caldai, como a Gemara fala, ele era um astrólogo. E os dois estavam sentados juntos. E de repente passou na frente deles um sujeito que estava indo para um agam, estava indo para um pântano. Virou então o Avlat para o Shmuel, falou: eu estou vendo nas estrelas que esse sujeito não vai voltar. Ele está indo, mas ele não volta. Então Shmuel virou para o Avlat e falou: desculpa, se ele é Yehudi, ele vai voltar. Shmuel ficou lá com o Avlat ainda conversando. De repente, o sujeito está voltando. Então, o Avlat falou: não é possível. Ah, desculpa, eu fiz um detalhe. O Avlat falou claramente: não só que ele vai voltar, uma cobra vai picar ele. Então, o Avlat falou: não, mas eu vi nas estrelas. Ele se levantou, chegou perto do sujeito e falou: com licença, meu amigo, você pode, por favor, tirar esse galhos que você está segurando nas costas? Estava segurando duas sacolas cheias de galhos. Você pode tirar, por favor? Ele largou no chão. E o Avlat olhou e mostrou que tinha uma cobra morta no meio desses troncos que ele estava trazendo. Bom, aí o Shmuel ficou curioso. Falou: esse cara com certeza fez alguma coisa que salvou ele. Então o Shmuel falou: meu amigo, me conta o que você fez hoje de bem nesse teu caminho aí, desde que você foi até agora que você voltou. E esse sujeito contou para o Shmuel que todos os dias esse grupo de pessoas, trabalhadores, se encontravam no mesmo lugar. Um deles recolhia de todos os demais o pão que eles iam almoçar, e depois todo mundo sentava para comer junto da cesta que estava lá no meio. Cada um pegava um pouco e comia. Todo dia todo mundo tinha que participar. Hoje eu cheguei lá e eu vi, na hora de um amigo que estava próximo de mim, eu percebi que ele não tinha pão. Ele esqueceu de trazer, ou não pôde trazer, não tinha pão. Fiquei pensando: que vergonha ele vai passar. Vão passar com a cestinha para pegar de todo mundo, e dele não vai ter. Vai ficar muito mal para ele. Então eu resolvi que hoje eu é que vou pegar a cesta para recolher o pão. Pedi licença para eles: hoje eu quero ser aquele que vou recolher o pão. E eu fui. E comecei a recolher de um por um. Quando eu cheguei na frente desse meu amigo, eu fingi que ele está dando, mas na verdade eu joguei um pão naquele momento, um pão a mais que eu tinha, joguei na cesta e continuei. Assim eu não envergonhei ele, ele pôde sentar com todo mundo, comer, ninguém sabia que ele não trouxe. Shmuel falou: ahá, isso que está escrito na Torá, o tzedakah tatzil mimavet, está escrito Mishlei, Shlomo HaMelech fala nos provérbios, que a tzedakah salva da morte. Agora eu estou vendo que não é só que a tzedakah salva. Até hoje eu achava que a tzedakah salva de uma morte estranha. Quer dizer, faz a pessoa morrer de uma forma digna. Mas agora eu estou vendo que não é isso. tzedaká tzim mavet quer dizer que a tzedaká pode salvar de fato. Estava decretado sobre esse sujeito que ele vai morrer. Tanto é que já tinha passado pelo transformador em estrelas e astros que ele vai morrer hoje. O meu amigo aqui do meu lado, Avlet, viu isso. Mas, no momento que esse Yehudi fez uma mitzvah tão grande de tzedaká, de ajudar o outro, salvou o outro de ser envergonhado, deu um pão para ele, naquele momento ele conseguiu mudar esse destino, entre aspas, que ele tinha naquele momento, e ele conseguiu ser salvo da morte. Depois a Gemara conta uma outra história, que é uma história até bem famosa, que uma vez chegou um caldai, chegou um astrólogo para o Rabi Akiva, falou para o Rabi Akiva, o dia que você levar sua filha para Chupá, ela vai morrer. Interessante que o Rabi Akiva não se assustou com isso. Ele tinha fé em Deus, ele sabia que não tem problema. E ele foi procurar um shidur para a filha dele mesmo assim. Ela casou. E naquela noite, quando ela chegou em casa, ela tirou um dos enfeites, um dos alfinetes que iam na cabeça, prendendo alguma coisa, ela espetou na parede da casa dela, não sei se era de madeira ou de pedra, colocou entre as pedras, ficou ali. No dia seguinte, quando ela acorda e ela puxa aquele alfinete da parede, vem junto com ele uma cobra que estava fincada pelo olho com esse alfinete. O Rabi Akiva então viu que não foi brincadeira, não. De fato, aquilo que algum tempo antes um astrólogo falou para ele era de fato verdade. A filha dele deveria ter morrido na noite do casamento. Mas ele agora ficou curioso. Alguma coisa aconteceu que ela não morreu. E ele então perguntou para ela, minha filha, me conta o que foi que você fez ontem à noite. Alguma coisa de especial você fez. E ela contou que enquanto eles estavam no casamento, sentado todo mundo comendo, bebendo, estavam felizes, bateu na porta um pobre. E ninguém deu bola para ele. Estava todo mundo alegre na festa, ninguém nem percebeu que o pobre estava lá. E ele estava muito faminto. Disse a filha do Rabi Akiva, eu fiquei com tanta pena dele que eu peguei o meu prato de comida e dei para ele comer. A Rabi Akiva falou sobre ela a mesma coisa. Agora eu estou vendo que Tzedaká Tatzil Mimavet, que a Tzedaká salva da morte, salva de fato de um decreto ruim que tem sobre a pessoa. E a terceira história que a Gemara conta é a história do Rav Nachman Bar Yitzchak. A Gemara conta que uma vez, quando o Rav Nachman era pequenininho, um astrólogo veio para a mãe e falou para a mãe dele, o seu filho vai ser um ladrão. Estou vendo nas estrelas que ele vai ser ladrão. O que ela fez? A Gemara conta que ela tomou muito cuidado sempre para deixar a cabeça dele coberta. Nunca tirar a kipá da cabeça dele, o tempo todo ele está com a cabeça coberta. Para quê? Deterrave Allah entra de Ishmaia. Para que ele tivesse temor a Deus o tempo todo e não fosse roubar. E a Gemara então conta que ele não sabia por que ela sempre falava isso para ele. Ela sempre falava para ele, toma cuidado para não tirar a cobertura da sua cabeça para você ter temor a Deus. Ele não sabia por quê. Até que um dia ele estava sentado estudando embaixo de uma tamareira e de repente caiu a cobertura, caiu a kipá da cabeça dele. E ele olhou para cima e ele viu umas tâmaras na árvore, não era a árvore dele, estava sentado em algum lugar que não pertencia a ele. E ele viu aquela árvore cheia de tâmaras, ele imediatamente subiu e mordeu as tâmaras. Ele pegou com a boca dele algumas tâmaras. Então, naquele momento ele percebeu que, de fato, ele tinha essa tendência, e se ele não tomasse cuidado fazendo alguma mitzvah especial, ele, de fato, cairia nessa tentação. Então aqui nós vemos três historinhas que a Gemara conta demonstrando que no momento que a pessoa faz uma mitzvah, ele consegue de fato mudar algo mesmo que já está escrito até nas estrelas que aquilo lá vai acontecer, ele tem como mudar. E esse é um dos motivos pelo qual uma pessoa não deve procurar astrologia. Não tem por que procurar. Você vai procurar e no final você pode mudar aquilo. Então, mas você vai procurar, vai de uma vez por todas mudar o curso da sua vida e não precisa procurar pela astrologia. Um outro fato, a própria Torá proíbe. A Torá diz, também que é Hashem Elokecha. Falamos isso na primeira aula, falamos sobre o assunto. Que a Torá fala, você deve ser íntegro com Deus. Ou seja, não precisa ficar procurando outras coisas para saber do futuro, coisa parecida. Não tem necessidade. Você fica na tua, segue a tua vida, vai em frente, batalha. Isso que interessa. Não precisa ficar procurando saber o que vai acontecer amanhã, porque isso não vai mudar em absoluto para você. E o Shulchan Aruch fala que uma pessoa, eventualmente, que fica sabendo, quer dizer, não, e procurar, a pessoa não pode procurar. Mas um astrólogo chegou e fala para você, sabe, olha, toma cuidado para não viajar tal dia, porque eu estou vendo que, então, nesse caso, aconselha o Shulchan Aruch, o sujeito já te falou, toma cuidado. Não faz. Para que você vai? É verdade que pode ser que você vai conseguir fazer uma mitzvah até então que vai te salvar disso. Pode ser. Mas você vai arriscar jogar assim na loteria a vida? Não vale a pena. Então, se já te falaram para não fazer tal coisa, melhor não fazer, não arrisca. Além de que, tem outro problema. A Gemara conta, em próprio Masechet Shabbat, logo no início, a Gemara conta que uma pessoa, quando acontece um milagre para uma pessoa, um milagre custa. Custa mérito. No momento que acontece um milagre para a pessoa, ele perdeu uma série de méritos. Foi um milagre grande, ele perdeu, ele pagou caro por isso. Então, a Gemara lá fala, aqui você vai arriscar. Então, existem dois pontos. Lá a Gemara está falando sobre uma pessoa que vê uma ponte que está meio bamba. Ah, vou passar nela, porque Deus vai me fazer um milagre, eu vou conseguir passar. Então, diz a Gemara, a primeira coisa, quem te disse que Deus vai fazer um milagre? Talvez você não merece. Então, você vai arriscar? Isso é um. Dois. Vamos dizer que sim, você merece que Deus faça um milagre. Mas isso vai custar os bônus que você tem com Deus. Para que você vai gastar à toa numa ponte? Guarda isso para coisas mais úteis. Já que estamos falando então desse assunto, vale a pena aproveitar que isso vale não só... Estamos falando o tempo todo que a pessoa... Mesmo uma coisa que já está definida e as estrelas já estão, inclusive, demonstrando aquilo, também dá para mudar. Tudo bem, nós não vamos procurar por isso. Não podemos procurar por isso. Mas, às vezes, nós vemos situações na nossa frente que demonstram que a coisa não está boa. E se alguma situação na nossa frente demonstra que algo não está bom, é porque nós temos que melhorar. E nós temos que procurar, buscar fazer uma mitzvah a mais, buscar mudar o nosso cotidiano, para que melhore essa situação. Então, da mesma forma, estamos, infelizmente, passando por uma situação muito difícil. E a própria Gemara aqui nos diz, uma das coisas que salvam a morte, salvam a pessoa da morte, é tzedakah. Então, com certeza, nós podemos, mesmo daqui, estamos perguntando, estamos tão longe de Israel, como nós podemos ajudar os nossos irmãos lá? Eu estava agora à tarde assistindo na internet, várias coisas que estão fazendo, as pessoas em Israel estão montando. Israel sempre foi conhecido que tem Gmachim. Gmach é Gmilut Hassadim, né? O acrônimo de Gmilut Hassadim, fazer bondade para o outro. Israel tem um monte desses tipos e cada um faz outra coisa, empresta coisas, ajuda em coisas, assim por diante. E nessa última semana, tem surgido uma série de organizações, que é uma coisa impressionante. É emocionante ver que em nenhum país do mundo acontece uma coisa igual está acontecendo lá. Você tem uma série de grupos se colocando em perigo de vida para ajudar os irmãos. Então, por exemplo, em cidades no norte que estão sendo bombardeadas, tem pessoas, mas todo mundo está embaixo da terra, nos miklatim, nos refúgios embaixo, nos bunkers. Mas tem pessoas nesses bunkers que são idosos, precisam de remédios, precisam de tratados, e não tem como, o remédio não vai chegar lá voando. Então tem pessoas que estão saindo de dentro dos bunkers, indo para instalações que são em cima da terra, para ajuntar comida, para ajuntar remédios e fazer encomendas para cada um dos lugares. Eles estão indo para cada um desses lugares entregar os remédios para as pessoas que precisam de remédios. Por exemplo, isso é um exemplo. E estão vindo pessoas de Israel inteira, não é só das cidades do norte que estão fazendo. Eles anunciam nos rádios, televisões, para as pessoas virem ajudar. E vem pessoas de todos os lugares, que estão em lugares que está tranquilo, para que esse cara vai se meter em perigo? Não. A pessoa sai de casa e vai correndo lá para ajudar os irmãos que estão sofrendo. Tem até o próprio exército está ajudando as pessoas que estão nesses bunkers. Eles pegaram os policiais, os soldados que são professores, e portanto não vão trabalhar agora em fronte de guerra. Esses soldados estão indo nos bunkers para ficar com as crianças, que não aguentam mais ficar num buraco fechado. E eles estão lá o tempo todo fazendo jogos e brincadeiras e gincanas para as crianças se divertirem e passar o tempo lá embaixo da terra. Até na véspera do Shabat, esses próprios soldados enfeitaram os bunkers onde estão as famílias para eles sentirem um pouco de diferença, porque lá durante a semana e Shabat está tudo igual, tudo parado, monótono. Eles enfeitaram os lugares para ficar um Shabat mais tranquilo, mais gostoso de passar lá dentro. E com certeza, esse tipo de méritos que o nosso povo tem de fazer tzedakah um para o outro de uma forma tão aberta, não tem nem dúvida que Hashem está vendo tudo isso lá de cima, e isso vão ser grandes méritos para salvar os soldados que estão tendo que batalhar lá na frente para salvar os nossos irmãos. E com certeza nós aqui também podemos fazer a mesma coisa. Nós aqui ajudamos dando tzedakah aqui na cidade para pessoas aqui da cidade. Ou quem pode também ajudar lá em Israel, mandando dinheiro para lá, para as pessoas lá poderem ter uma vida melhor e poder ajudar nesse momento de aperto. E qualquer outra mitzvah que nós acrescentamos a cada dia, um capítulo de Teilim a mais, com certeza tudo isso vai ajudar muito e muito, e que Hashem com certeza vai atender os nossos pedidos, as nossas preces, e vai trazer brevemente uma salvação para todos os nossos irmãos e para todo o nosso povo, onde quer que eles estejam. Amém.